Conversando com o Especialista.
Primeiro, assim, para abrir o nosso programa, a gente vai conversar com Alexandre Carvalho Baroni, que é superintendente dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Justiça Social, para saber aí os números da deficiência em nosso estado e os programas de acolhimento e assistência para esta população. Baroni, segundo o IBGE, a Bahia tem mais de 3 milhões de pessoas com deficiência, né? O que corresponde a 23,4% da nossa população, segundo o censo de 2010. O que foi pensado ou proposto como políticas públicas para esse segmento?
É importante frisar que hoje, no dia 3 de dezembro, nós estamos, obviamente, né, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e por conta disso, promovendo uma série de atividades, né, não só na Bahia, como no mundo todo. E nesse meio, eu quero dizer que a gente acaba de participar, inicialmente representando o nosso governador Rui Costa, e o nosso também secretário-geral do Reis, na abertura do terceiro encontro sobre acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que possui hoje à sua frente, a presidente, a doutora Adma, que também é uma pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, a gente tem muita coisa importante acontecendo. E também dizer que nós estamos, nesse momento, iniciando o trabalho da nossa quarta conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Conferência essa que é preparatória para a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontece em abril do ano que vem, 2016. E essa conferência vem precedida de 27 conferências territoriais realizadas, né, e coordenadas pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, através da nossa superintendência, com o nosso secretário-geral do Reis. E nessas 27 conferências territoriais, nós tivemos, né, esse ano, a condição de ouvir quase 5 mil pessoas com deficiência e seus familiares, enfim, as pessoas envolvidas nessa questão. E agora nós estamos trabalhando nesse último momento, nesses 2 dias aqui em Salvador, para fazer com que todas essas demandas, né, que foram colocadas, ou seja, as questões colocadas na saúde, na educação, no trabalho, no lazer, enfim, todas essas demandas, né, vindas das conferências territoriais, vão ser debatidas agora nesses 2 dias aqui em Salvador, para que a partir daí nós tenhamos então um documento que vai a Brasília, né, na Conferência Nacional, e também vai nortear os próximos 3 anos da nossa política de Estado, do governador Rui Costa e da nossa Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Entre elas, é importante que a gente ressalte a questão, sobretudo, da acessibilidade. Nós estamos falando, né, da acessibilidade num tema que é de extrema importância. Por quê? Porque quando a gente fala de acessibilidade, como você mesmo citou no início, né, nós temos aí hoje, ainda, né, um desafio grande, que é, por exemplo, né, o acesso à educação, né, que a gente possa colocar todas as pessoas com deficiência, né, que nós já avançamos muito, mas todas as pessoas com deficiência tenham direito, né, à escola e ao ensino com qualidade. Esse é o nosso grande desafio. O outro é a saúde, né, ou seja, que a gente tenha também na saúde da pessoa, para a pessoa com deficiência, a gente tem um avanço bastante grande aí. Nosso estado tem sido protagonista, né, na questão da implantação de ações na área da pessoa com deficiência, na questão, assim como na nossa área da justiça, direitos humanos e desenvolvimento social, quando a gente tem aí, já desde 2012, um passo de linha municipal para as pessoas com deficiência, que é uma ação que vem do governo passado, e que a gente está agora com a continuidade, na perspectiva de que esse passo de linha municipal possa atingir 200 mil pessoas com deficiência, que tem hoje, né, o benefício de prestação continuada no estado da Bahia. Então, nós estamos aí avançando, temos aí praticamente quase todo o estado já coberto por essa política, que é uma política reparatória. E nós temos garantido aí já mais de 11 mil carteiras de entregue em todo o estado da Bahia. Além disso, nós temos trabalhado em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, Educação Especial, essa coordenação vem trabalhando na perspectiva de capacitação, de ações que possam, de fato, levar as pessoas com deficiência, aos professores, enfim, a toda a sociedade, né? Qual é a importância e a capacidade das pessoas. Além disso, um trabalho bastante efetivo da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte da Bahia, em parceria que é fazendo da Justiça, Direitos Humanos e Governo Social, na perspectiva de que a gente possa estar não só incentivando, mas também promovendo e garantindo a presença das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Você mesmo disse, esse é outro desafio. As pessoas com deficiência têm capacidade de ir para o trabalho, não são pessoas, né, incapazes, como muitas pessoas acham. Pelo contrário, nós estamos falando de 3 milhões e meio de pessoas na Bahia para que possam, essas pessoas têm o mesmo direito de serem separadas com as outras pessoas aquilo que elas podem ser e precisam ter no seu direito. Então, a gente tem grandes avanços, obviamente grandes desafios, mas é fundamental dizer que a nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social vem trabalhando na nossa superintendência, assim como nas outras superintendências, como na assistência social, na perspectiva de poder garantir os direitos humanos das competências no estado da Bahia.
Claro. Barone, só para fechar, o tema escolhido, né? Você pontuou aí a conferência que acontece até amanhã e também disse, né, que a conferência aí serve para estabelecer as diretrizes de políticas públicas voltadas para essa população. O tema escolhido esse ano foi inclusão, acesso e empoderamento para as pessoas de todas as habilidades, né? A gente sabe que os desafios ainda são grandes. Podemos dizer que a sociedade atual está caminhando aí já para criar mesmo um ambiente, um lugar igualitário para todos indistintamente, ou essa luta ainda é muito pequena?
Ana Paula, é claro que o envolvimento de toda a sociedade, sobretudo da mídia, enfim, de todos aqueles, né, que possam, de alguma sorte, nos dar, como disse, né, o tema da ONU, esse ano, para 2015, possa garantir a visibilidade não só do tema, mas também das pessoas com deficiência, é fundamental. Os desafios, como eu acabei de dizer, são grandes, mas os nossos avanços também têm sido extremamente importantes. A gente pode pontuar alguns deles, por exemplo, na nossa capital hoje, a gente tem o primeiro sítio histórico, né, do país, que é o Pelourinho, que é o nosso grande monumento e nosso grande espaço, né, de lembrança e também de visitação de pessoas, com uma rota de mais de 1.300 metros totalmente acessível. Isso é uma conquista do nosso governo do estado, né, a partir da nossa ação do governo do estado, dentro de um espaço até então obviamente inacessível. Então penso que isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, precisa conhecer e saber e visitar de fato as pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas com deficiência física, de alguma sorte, podem visitar hoje o Pelourinho, que é um espaço que a gente tem bastante importância. Assim como no nosso estado, né, como todo, as ações vêm sendo feitas e pontuadas, para que a gente possa avançar. A gente tem trabalhado, né, na área do turismo, para que o turismo se torne de fato um turismo acessível. Enfim, então, a gente vê assim, um grande desejo de fazer, e grandes ações, né, enfim, grandes ações sendo desenvolvidas nessa área. E a sociedade como um todo tem recebido isso de uma forma extremamente positiva. Nós temos percebido cada vez mais a preocupação de todos aqueles que fazem a gestão, tanto pública, municipal, como estadual, como nacional, para essa questão. Então, eu particularmente, há 23 anos, numa cadeira de rodas, penso que a gente tem, sim, hoje, grandes questões a serem comemoradas, sobretudo a questão do momento do parte da sociedade, da capacidade das pessoas com deficiência e, obviamente, a partir daí, dos direitos delas, assim como dos direitos de todo outro cidadão, como nós temos que ser encarados. Então, eu penso que a gente tem, hoje, comemorar esse avanço e entender que a sociedade ainda precisa avançar. É um desejo, né, que é em um apelo sempre que a gente faz, mas a gente tem percebido e pode ser, sim, com certeza, desde 1982, quando a ONU promulgou o Dia Internacional da Deficiência, nós temos muita coisa a comemorar e, obviamente, muita coisa ainda para fazer, mas a gente está caminhando aí para uma Bahia cada vez mais acessível e inclusiva.
Eu conversei então com Alexandre Carvalho Baroni, que é superintendente dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Justiça Social. Alexandre, muito obrigada aqui pela sua participação no Saúde no Ar.
Eu que agradeço mais uma vez, Paulinho, na Secretaria da Justiça, Direitos Humanos, na Secretaria-Geral do Reis. Eu quero dizer mais uma vez que é importantíssima a presença da gente nesse espaço e, sobretudo, a abertura que a Rádio Estado vem nos dar. Seu programa para que a gente possa estar mais uma vez divulgando isso e aproveitar para encerrar, convidando aqueles que tiverem interesse para participarem da abertura oficial da nossa 4ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorre hoje a partir das 17 horas no Hotel Fiesta, Caligara, e vai, todos aqueles que tiverem interesse são convidados para participar dessa atividade, que será a abertura oficial da conferência e também a comemoração do dia 3, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no estado da Bahia. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Então, lembrando a você que nosso Saúde no Ar de hoje está falando sobre inclusão social de deficientes e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Liliana, bem-vinda aqui ao Saúde no Ar.
Eu gostaria de agradecer em nome da APAE a possibilidade de falar, né, nesse dia tão especial, que, sobretudo, é importante pensar que é um dia para tratar de possibilidades, né? A deficiência permite que o sujeito realize muitas coisas, como qualquer cidadão comum, né? E hoje, sobretudo, eu quero convocar a todos os ouvintes e a todos os interessados nesse tema a pensar sobre possibilidades mesmo.
Claro, até porque deficiência todos nós temos em algum grau, né? Ou vamos ter, ou vamos desenvolver em algum grau. Então, a gente tem que aprender a lidar com elas e a fazer esse processo de inclusão. E sobre esse processo, Liliana, eu queria que você começasse falando sobre ele. É um processo longo? É difícil? Principalmente quando é a criança que é portadora de alguma deficiência, até para integrá-la aí no ambiente escolar. É um processo longo, difícil? Como é que funciona?
Olha só, hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem um discurso muito forte sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né? O que eu posso te dizer é que quanto mais precoce esse processo de inclusão começa, especialmente no âmbito familiar, que é o primeiro contexto que a pessoa com deficiência vive, melhor será a inclusão social dessas pessoas, né? Então, especialmente com relação à deficiência intelectual, né, que é, vamos dizer assim, o principal foco de trabalho, né, que a gente acaba recebendo lá na APAE, a possibilidade de inclusão existe, sim. É um processo mais lento, né? As crianças com deficiência intelectual, elas tendem a aprender de uma maneira mais lenta, mas é fato que elas alcançam, sim, possibilidades de atuar academicamente quanto com relação a outras crianças, né? E, sobretudo, é importante que resgate-se potencialidades dessas crianças, né? Que é o principal foco de trabalho. Então, muitas vezes, a criança não rende quanto a leitura e a escrita como uma criança típica, como nós falamos, né? No âmbito acadêmico, né? A gente não fala em normal ou anormal, né? A gente fala em típico e atípico. Tem um desenvolvimento ali que é particular daquele ser, certo? Então, ele aprende mais lentamente, mas ele alcança. Mas, sobretudo, desde muito cedo, ele apresenta possibilidades que precisam ser estimuladas e aproveitadas. Essa é a melhor forma de promover a inclusão, enquanto esse ser não consegue se equiparar ao que é pedido à escola pede academicamente, ao formato acadêmico que a escola desenvolve.
Justamente sobre essas potencialidades, essas possibilidades que esses alunos têm, claro, mas também sobre as dificuldades para atingi-las. A gente sabe que é muito difícil, as escolas olham torto para os pais que têm filhos que têm alguma deficiência, para aceitar essas crianças, a própria dificuldade mesmo de ter acessibilidade, muitas vezes, tanto do ensino quanto da estrutura também da escola. Eu queria saber quais as principais dificuldades e quais os direitos dos pais e das crianças, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência em relação ao ensino.
Olha só, eu penso que a principal dificuldade hoje trata-se de capacitar os profissionais para poder lidar com esse público específico, né? Então, de fato, a gente tem já há muitos anos um discurso social sobre inclusão, mas o dia a dia, o preparo dos profissionais, ainda eles não se sentem, as escolas não se sentem, né, preparadas, pelo menos é o discurso que eu escuto, né, que as escolas não se sentem aptas a receberem, e realmente, como você falou, Ana Paula, olham torto quando chega essa demanda que é especial, sim, e que vai demandar uma proposta diferenciada, né, para acolher aquele aluno. Ok, mas é lei, né? A pessoa com deficiência tem o direito de frequentar todos os espaços públicos, e é importante se pensar cada vez mais em acessibilidade, né? Então, cada gestor, cada pessoa que se proponha a fornecer um serviço que tem um alcance social, precisa pensar que qualquer um pode acessar esse serviço. Entendeu? Então, os pais precisam se munir de informações, né, e fazer valer os próprios direitos. E eu também penso que entrar no processo de ajudar as escolas nesse processo. É. Eu convivo com mães que estudam e vão conversar com as professoras dos seus filhos, levam sugestões para poder o filho aprender tal ou tal coisa que, inicialmente, pela via acadêmica formal, normal, né? Vamos botar muitas aspas nesses normais aí, né? A criança não conseguiria, não é? Então, assim, eu acho que as famílias precisam, nesse processo, de serem ativas também nesse processo de inclusão social, né? A gente responsabiliza muitas escolas. Então, é verdade, as escolas precisam se capacitar para poder promover a inclusão social. Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente precisa dar as mãos, família, escola, sociedade como um todo, para poder trazer e incluir verdadeiramente a pessoa com deficiência.
Construir uma transformação através do diálogo, porque é realmente um processo difícil também para a escola, né? A escola que tem todas as dificuldades, principalmente as escolas públicas, é realmente difícil. É preciso ter ali um diálogo também para que a criança também não seja um processo traumático para ela, né?
Exatamente.
Para que ela consiga mesmo ter uma integração efetiva. Lembrando que a gente está conversando com Liliana Sobrinho, ela é psicóloga da infância da APAE. A gente está falando aqui sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e sobre a dificuldade de integrar essas pessoas no mercado de trabalho e também na escola. A gente tem um ouvinte na linha.
Pode... Estou falando com a Ana Paula, né?
Isso.
Ana Paula, é o seguinte, eu sou deficiente visual, correto?
Certo.
Eu moro aqui de Valença, Bahia. Quero dizer que eu trabalhei na CVI, Companhia Balança Industrial. Hoje eu sou uma pessoa aposentada. Trabalhei 25 anos e meio. Deus me deu tudo. Eu tenho hoje, tenho uma casa. Tenho tudo que Deus me deu. Tenho minha esposa. Sou uma pessoa bastante feliz. Não tenho nada que mais dizer da sorte, tá bom?
Certo.
Obrigado a você.
Nós que agradecemos a sua participação aqui. Então é isso, né? São relatos como esses são importantes porque mostram aí como as pessoas podem ter uma vida comum.
Exatamente, né? A pessoa com deficiência, qualquer deficiência que seja, ela tem possibilidade de viver tudo que uma pessoa, enfim, típica, como eu já falei, né? Vive, né? E como você pontuou muito bem, Ana Paula, qualquer um de nós estamos sujeitos, né, com o próprio processo mesmo do envelhecimento, com o próprio processo do tempo do corpo da gente, a gente vai ter que lidar com a deficiência em algum momento das nossas vidas, né? Então, enfim, é importante acolher essa questão.
Certo. Sobre também o trabalho desenvolvido na APAE, e aí tem também esse trabalho com os pais, acredito que as crianças que têm algum tipo de deficiência talvez sofram também com a super proteção aí dos pais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre também o papel da família de dar o empurrãozinho, permitir que essa criança, que esse adolescente também trilhe seu próprio caminho, né? Que é importante dar autonomia para ele.
Exatamente, né? Então, existe uma tendência das famílias, ao saber da deficiência, super protegerem as crianças, né? Existe, inclusive, Ana Paula, duas vertentes aí que são bem conhecidas. Existe o lado da superproteção e também existe o lado de não estar atento às possibilidades reais, né? Que às vezes os pais saem do discurso da superproteção e dão autonomia, supostamente uma autonomia que aquele ser precisa construir aos poucos, né? Uhum. E parece que ele já consegue dar conta daquilo e não consegue, não é? Então, assim, é fundamental que os pais estejam atentos aos seus filhos, né, quanto ao desenvolvimento deles, e, sobretudo, potencializem isso no dia a dia de casa, né? Então, perceber o que é que aquele sujeito com deficiência consegue dar conta efetivamente, para poder promover a autonomia no dia a dia. Como eu falei há pouco, a inclusão começa muito dentro de casa mesmo, né? De o sujeito fazer parte desse contexto familiar, como qualquer um, e possa participar, possa crescendo e se desenvolvendo com autonomia em pequenas coisas, para que quando ele vá para o contexto escolar de alguma maneira também possa reforçar esse lugar de autonomia, para que ele possa garantir uma autonomia de ordem social. Entendeu? Então, realmente é importante que os pais busquem informações a respeito de realmente quais são as capacidades que os filhos podem vir desenvolver, como ir promovendo a autonomia aos poucos. Se tiverem possibilidade de buscar uma equipe técnica, psicólogos, médicos, terapia ocupacional, pessoas que possam orientar efetivamente quanto às reais possibilidades e, sobretudo, quanto às possibilidades de estimulação desde cedo, para que esse sujeito vá garantindo a autonomia o mais cedo possível.
Então, a gente está conversando aqui sobre os direitos aí da pessoa com deficiência em relação ao mercado de trabalho, em relação também à educação. Aqui no nosso estúdio está Liliana Sobrinho, que é psicóloga da infância da APAE. Você pode tirar suas dúvidas pelo nosso telefone 3328-7666. A gente tem um ouvinte na linha. Alô?
Meu nome é Conceição. Eu sou ouvinte assídua da Rádio Excelsior. Pela manhã. Eu tenho uma filha também que se chama Ana Paula. Ela é aluna da APAE desde os 5 anos. Ela tem síndrome de Down. E é tudo isso aí que a psicóloga falou. Nada é fácil. Nada é tão simples. A luta é grande, mas continuada a gente vence. Ana Paula hoje tem 26 anos. Ela não gostou muito de ir para a escola, não. Mas tudo que nós aprendemos dentro da APAE nos serve até hoje. Ana Paula é uma pessoa dinâmica. Dentro de casa, ela é meu braço direito. Enquanto eu estou fazendo a comida, ela lava os pratos. Enquanto eu estou fazendo o arroz, ela descasca as verduras. E nós estamos assim. Quando eu estou lavando roupa, Ana Paula está varrendo a casa. Então, é a minha parceira, é o meu braço direito, é o amor da minha vida. Eu não tenho nada a reclamar. E ela ainda não está no mercado de trabalho, porque realmente, o síndrome de Down também é um pouquinho mais lento. Mas nada é impossível. Quem sabe um dia. Agradeço a Pai. Agradeço ao seu programa, porque tenho certeza que muitas pessoas vão aprender muito mais o que é a vida da pessoa com deficiência e uma pessoa também com síndrome de Down.
Nós que agradecemos, né, de um outro belo testemunho aí sobre como a gente pode lidar com as diferenças e também colocando desafios a partir das características, das potencialidades e possibilidades de cada um. Liliana, eu queria que você falasse um pouco também sobre quando deve ocorrer essa transição aí. Quando é que a pessoa que tem, no caso, deficiência intelectual, está preparada para sair da escola, para começar a enfrentar o mercado de trabalho? Quais são as condições que as empresas também devem oferecer para esses tipos de profissionais?
Pronto. Olha só, lá na APAE a gente tem o CEFAP, certo? Que tem essa proposta de acompanhar a inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho, certo? Então, tem todo um programa de capacitação, de preparação mesmo desses alunos, né? E inclusão deles no mercado de trabalho e acompanhamento deles nas empresas e nas instituições que o recebem. Ok? Então, de maneira geral, as empresas, também é legal, né? As empresas precisam, tem uma cota para receber pessoas com deficiência, né? E é importante que os gestores estejam atentos às funções que eles podem receber, essas pessoas, né? Entender que essa pessoa com deficiência, ela terá um tempo diferenciado para poder absorver essas funções. Então, promover um espaço de treinamento, de capacitação para essas pessoas em específico para o exercício dessa função, né? Então tem que ter um preparo diferenciado para poder essa pessoa ser incluída na função que exercerá na empresa.
As empresas, mesmo sendo lei, mas assim, vocês encontram muita resistência de incluir essas pessoas nas empresas. Eu queria saber também como é que funciona esse acompanhamento, né? Se existe aí sempre uma avaliação do que a empresa está permitindo aquele profissional fazer. Porque é um profissional, deve ser pago, reconhecido por isso, né? Como qualquer um outro profissional. Eu queria saber também como é que funciona esse acompanhamento.
Tá certo. Olha só, a gente se comunica com as empresas, pede retorno a eles e, sobretudo, a gente vai com a pessoa com deficiência mesmo, acompanhando como está sendo a vivência dela no dia a dia, né? Do processo profissional, entendeu? E, assim, ainda há muita resistência das empresas, sim, em acolher, mas eu acho que é uma resistência que o dia a dia vai permitir que a gente vá quebrando e vá promovendo mesmo essa inclusão aos poucos, né? Porque a gente ainda tem essa coisa da cultura muito produtiva, a produtividade precisa ser a melhor possível, a mais elevada possível, né? Só que nesse momento, quando a gente está falando de inclusão social, né, de pessoas com deficiência, o nosso foco realmente está em trazê-lo para se sentir cidadão, para se sentir produtivo. É claro que é importante pensar em produtividade, mas entender que essa produtividade para a empresa, ela vai, através desse funcionário especial, ela vai vir em um período que vai ser diferenciado.
Ana, Liliana, e essas crianças, no caso, esses adolescentes, jovens, precisam sempre ter um acompanhamento desses profissionais multidisciplinar, como você pontuou, né, de médicos, psicólogos? Eles vão estar dependentes desse acompanhamento para também ter o seu desenvolvimento social? Ou é possível chegar a um ponto deles poder caminhar sem esse auxílio?
Sem dúvida. Eles poderão, chegarão no momento da vida deles em que eles terão autonomia. Né? Nossa proposta é de promover a autonomia, não de uma maneira que eles fiquem vinculados, né? Uhum. Eternamente durante o processo de vida deles. Né? Lá na APAE, a gente recebe, especialmente com síndrome de Down, crianças desde bebezinhos, desde o diagnóstico, a gente acompanha no processo de estimulação precoce dos bebês, eles vão para a escola e aí a gente acompanha a inserção no mercado de trabalho, né? E depois a gente realmente só recebe as notícias dos sucessos, enfim, de as boas notícias, as histórias bem-sucedidas de alunos e de pessoas que conseguiram casar, que conseguiram constituir família, que conseguiram, enfim, serem produtivos, trabalharem, entendeu? Então, apesar de haver necessidade de ser interessante, é claro, isso não é lei, tem muitas famílias por aí que são muito atentas, né? Hoje em dia a informação é de um valor enorme, está tão disponível aí através da internet, então tem muitas famílias engajadas e que não têm uma condição de buscar esse acompanhamento multidisciplinar, mas que de alguma maneira promove a estimulação constante dessa pessoa, não é? E isso é tão bom quanto, né? Ter um acompanhamento especializado, entendeu? Mas, enfim, é isso. Ao longo do processo de vida, é interessante que se tenha esses profissionais de equipe multidisciplinar que promovam essa estimulação diferenciada, mas em momento, sim, a nosso trabalho é para que eles tenham autonomia.
É isso, e também cabe a gente aprender a conviver com a diferença, né? É muito importante que a sociedade também se prepare para lidar com o outro, que tem, às vezes, suas potencialidades e seus defeitos, mas como a gente também, né? Tem, nós temos nossas potencialidades, nossos defeitos e nossas deficiências. Agora, você falou assim sobre, Liliana, sobre o trabalho desenvolvido pela APAE, mas a gente sabe também que tem uma população grande que mora longe desses centros urbanos, onde as possibilidades são muito maiores, né? Como a família pode também lidar com a pessoa que tem deficiência se ela não tiver o acompanhamento de profissionais? Assim, o que fazer nestes casos?
Uhum. Em todos os lugares tem sempre uma unidade de saúde, né? A gente pode começar vamos dizer assim, essa caminhada para a busca dessas informações através do médico da unidade de saúde, de uma enfermeira, que possa orientar essa família das particularidades da deficiência, né? E, enfim, buscar informações através de internet, através de profissionais que trabalhem na área, né? Para poder, se não tem o serviço disponível, buscar recursos para poder potencializar o desenvolvimento das pessoas com deficiência.
Já chegando aí em nossas considerações finais, nosso tempo passou super rápido hoje. Liliana, eu queria que você pontuasse aí as principais lutas ainda no dia de hoje, né, para lembrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e as principais também conquistas nesse âmbito, né? O que é que a gente ainda tem que fazer para conseguir uma sociedade mais igualitária? O trabalho é árduo, é muito, mas muita coisa também tem sido feita. E as principais conquistas aí?
Pronto. É assim, eu acho que a grande luta é um processo de conscientização de todos socialmente, né? De como a diferença ela é mais comum do que a igualdade, né? Assim, como somos todos diferentes, né? E a pessoa com deficiência, ela só tem uma marca que lembra isso pra gente de uma maneira mais marcante, né? Ficou meio redundante, mas a ideia é essa, né? Então, assim, eu acho que essa conscientização, espaços como esses que vocês promovem aqui na Rádio Excelsior, sem dúvida tem um alcance muito grande para que as pessoas tenham esse acesso à informação, né? E informação promove conscientização, certo? E eu penso que tivemos, sim, grandes conquistas, e temos com todos os processos de inclusão social, escolar, inclusão no processo, no campo profissional. Então, eu acho que temos histórias muito positivas e que parecem pontuais, parecem que ainda há muito a ser feito. Eu acho que, sim, ainda há muito a ser feito. Mas eu acho que cada história pontual de conquista, ela vai sinalizando o quanto potencial de sucesso em massa a gente pode conquistar.
Então, nós conversamos aqui com Liliana Sobrinho, ela que é psicóloga da infância da APAE, que poderia ser também locutora, tem uma voz bem legal. Queria agradecer a sua presença aqui no Saúde no Ar. Muito obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço, Ana Paula, a possibilidade de esclarecer para as pessoas, né, sobre isso, sobre esse tema.
E o nosso programa vai chegando ao fim. Amanhã, Patrícia Tossi estará de volta. E, claro, é sempre um prazer comandar aqui o Saúde no Ar. Estar com vocês é sempre muito bom. Um beijo no coração e até a próxima.